Natuza já sabe que é minha amiga de anos. O Marcelo Médici tá aqui também, maravilhoso. E o Potter tá aqui também. Então, essa é a mesa que tá rolando hoje. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Kelly, minha amiga. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Potter. Marcelo, sou sua fã.
Eu também.
Olha, fazer o Meninas do Jô, e eu fiz o Meninas do Jô nos anos finais do quadro, foi uma das melhores coisas da minha vida, assim, porque parece que o Jô colocou uma estrelinha, sabe, no meu ombro, depois de fazer o Meninas. Muitas portas se abriram, eu fiz o Meninas antes de ir para a Globo News. Quando eu fazia o Meninas, eu ainda trabalhava na Folha de São Paulo.
Ah, eu não lembrava. Claro, depois você vai para a Globo.
Depois eu vou para a Globo, exatamente. Então, ele virou uma espécie de padrinho, eu acho, sabe? Mas a minha relação com o Jô, porque quando me chamaram para fazer o quadro, me chamaram para fazer um dia. E aí eu fiquei super feliz, porque eu acho que desde que eu tenho memória... o Jô faz parte da minha vida, né? Mas era de uma maneira platônica. Minha mãe assistia ao Jô e eu assistia junto. Até uns anos atrás a gente estava conversando numa madrugada, porque a gente falava nos horários meio heterodoxos, e aí eu falava, Jô, tem hora que cai uma ficha, assim, que eu vejo, a gente estava falando de quadros antigos, de bordões dele, na época do Vivo Gordo, E eu dizia, eu não acredito que eu estou falando com você hoje, que eu sou sua amiga hoje. Então, eu tinha uma relação de incredulidade também na minha amizade com ele. Então, no Meninas, e ele era um apaixonado por política, né? Política teve presente durante todo o trabalho dele, como humorista, como diretor de teatro, como escritor... Era uma paixão dele e eu acho que era a minha conexão com ele. Então, quando eu falava com o Jô e quando ele me ligava, sobretudo, era para fazer algum comentário do que tinha acontecido na política. Então, a política nos uniu, né? O jornalismo político nos uniu.
Como era fácil ser amigo do Jô, né? Porque o Marcelo estava contando a história da primeira entrevista dele lá em 2002, na madrugada que o Brasil enfrentaria horas depois, uma hora depois, no máximo, a Costa Rica.
Era direto, né?
E o elo foi o palco. Então a Natuza tinha um elo político, o Marcelo tinha o elo do palco. Era fácil ser amigo do Jô, aparentemente.
É isso.
Era muito
porque ele
fácil.
Sabia muito sobre muita
sobretudo,
coisa.
Quase. É exatamente.
Aliás, em qualquer língua, né? Ainda tem isso. Poliglota, então podia
a
ser.
A biblioteca
também.
Do Jô, Natuza, você teve a oportunidade de conhecer?
Sim, eu tive na casa
Não
dele
tinha
várias
um
vezes.
Livro em português.
Sério?
Alemão, francês, inglês. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, como assim, né? Porque livro é uma loucura,
né? Ele era
muito
oculto.
Muito culto.
Ele
muito
era
culto.
Muito culto.
E muito
mas
carinhoso,
adorava falar
né?
uma bobagem.
É aí que tá.
Extremamente.
Aí é que tá.
Ele adorava falar uma
ele
bobagem.
Ele é muito carinhoso, assim. Essas são as pessoas que a gente mais admira, na verdade, né? Que são pessoas que têm tanta cultura e por terem tanta cultura, têm tanto conhecimento que elas se encontraram no planeta Terra. Então elas não querem demonstrar isso.
Não.
Elas não vivem para demonstrar. Elas vivem para tipo assim, eu tenho tanta cultura. Eu cheguei com alguém que tem menos. Não é o meu caso, falando no Jô, não é? ele tá feliz. Ele tá feliz. Ele tem assunto, ele ganha com aquilo, ele sabe que vai aprender naquele papo. Ele tinha isso, tanto que ele ouvia, né? Quantas pessoas
ele
entrevistou?
Ele ouvia.
Ele é um ouvinte.
E ao mesmo tempo, ele se empolgava muito. A última vez que eu estive lá, falamos muito do Golias.
Sim.
E ele era apaixonado pelo Golias. Aí o pessoal falou assim, mas ele quase não te fez pergunta tal. Porque ele ficou empolgado como uma criança, falando de um grande, um gênio também, que era o Golias. Uma homenagem mesmo, ele como fã mesmo. Assim, foi lindo o programa, foi demais. Ele tinha isso, ele se relacionava com qualquer pessoa, realmente.
Natuza, vocês já sabiam que ele estava com perigo de se ir?
Olha, Potter, não. Ele estava já ao longo do ano, ele foi ao hospital algumas vezes, pegou uma pneumonia, mas se recuperou, e ele estava reclamando de falta de fôlego, tanto que eu tinha mandado uma mensagem para ele não faz muito tempo, faz acho que uns 20 dias, dizendo, olha, eu tô sentindo muito a sua falta, faz tempo que a gente não se fala, queria saber se tá tudo bem, mas eu queria muito te encontrar, a gente tava marcando um jantar na casa dele já faz antes disso, antes desse período em que eu procurei. E isso foi no dia 20 de julho. No dia 27 eu perdi o meu pai. E tinha uma mensagem dele à noite, uma mensagem dizendo que tinha ficado sabendo, que eu ficasse bem. E terminou de um jeito que ele sempre terminava, ou a mensagem de zap ou o telefonema, te amo, menina.
Oh.
E eu só vi a mensagem dois dias depois, porque com a morte do meu pai eu fiquei muito, enfim, não consegui ver a mensagem. E eu respondi para ele falando que o meu pai era tão obcecado por ele que tinha uns escritos na escrivaninha do meu pai era compositor, com o nome Jô Soares. Ele achava que o Jô Soares tinha que ser presidente do Brasil. E que perguntavam para ele, quem que você vai votar? E ele falava, eu vou votar no Jô Soares. Eu falei, mas pai, ele não é candidato. Mas eu vou votar, ele tem que ser o presidente do Brasil. Meu pai era muito fã do Jô. E aí eu contei isso para ele. Eu não sei se ele ouviu essa mensagem, porque eu desconfio, pelo período que me contaram que ele ficou internado, que ele já estava para ser internado ou estava pouco tempo, né? Ou tinha acabado de ser internado ou estava prestes a ser internado. E aí foi um choque acordar hoje com mensagens de que ele tinha partido nessa madrugada. Então, não, eu não sabia e não consegui me despedir dele.
Foi uma sacanagem dele, né? Ter morrido de madrugada. Todo mundo tá acordando com essa notícia.
É. Mas ele era totalmente da madrugada.
A Natuza sabe, porque a gente tinha um terceiro apresentador aqui que morreu esse ano de câncer. Ele morreu na hora do programa. Isso foi uma sacanagem. Davi morreu na Natuza, você imagina, você tá no ar, a gente tava no ar aqui e foi 10h20. Exato, a gente tava indo chamar um intervalo. A gente tava ouvindo a Aline Midledge, né? Sua colega na Globo News. E o Rodrigo...
Por causa da música do Seu Jorge, né?
Da novela que o Palito fez pra ela e tal. E aí deu só o tempo da gente encerrar e veio a notícia. Eu falei, cara, isso é uma sacada. Isso é quando quem quer nos ali, ó, nos testar. Eu falei, pô, Davi. Mas vão se encontrar, seu pai, Davi, Jô, num lugar que eu acho que é muito melhor, porque ninguém voltou, né, gente? Deus tem que... tá...
Olha, Deus hoje vai receber um dos maiores visitantes lá no céu, de verdade. Porque eu não vejo paralelo para o Jô, não vejo ninguém páreo para o Jô na televisão até hoje.
É uma peça sem reposição.
Não existe ninguém que tenha chegado perto do que ele foi, porque ele era muito completo.
Exato.
Porque ele era um humorista, como você disse, Marcelo, porque Sim. ele era ator, porque Sim. ele era escritor, porque ele era cronista, porque ele era diretor de teatro, porque ele era tudo.
Sim.
Ele era tudo, tudo, tudo. Ninguém é tão grande, ninguém é tão importante, acho, para a história da TV como foi o Jô. Essa é a minha opinião. Eu sei que eu sou suspeita, porque eu amo esse cara, ele foi importante na minha vida, mas não existe paralelo para o Jô Soares, e acho que não existirá.
É difícil uma pessoa completa desse jeito, né? E um grande ouvinte, uma pessoa que pegou a última fase da vida dele, de anos e anos atrás, a última fase de 40 anos, parou para ouvir pessoas, contem vocês as histórias de vocês. E aí se emocionava com as histórias e ficava só naquele assunto. O Marcelo foi lá pra falar da peça dele e falaram só sobre Golias.
Não, e um cara...
E foi divertido, foi um momento. Ele entendia que aquilo era um momento. Era um conteúdo, uma entrega.
Vai embora o roteiro, sabe? Tipo, e era um cara tão ético que, assim, tem uma outra coisa. A Natuza deve ter passado por isso também. Ele tinha uma sala incrível na sede da emissora, da Globo. E às vezes, quando a gente chegava, ele chamava a gente antes... para as fofocas que não poderiam ir pro programa. Ele queria saber as coisas dos bastidores.
Fofoca.
A fofoca, ele falava, vem cá, Marcelinho, é verdade isso daqui? Aconteceu isso? Eu falei, Jô, aconteceu, tal, não sei o quê. E aí um cara elegantíssimo que na entrevista não fazia nada disso. E o que a Natuza disse, a minha vida também foi mudada por ele, porque essa entrevista, a primeira que eu dei, ela é um antes e depois na minha carreira. Eu tenho várias pessoas que me ajudaram, mas o Jô, sem dúvida, está na lista das pessoas que mais que mais foram generosas comigo naquele determinado momento e quando eu precisei também. Sabe que você vai fazer uma peça, você fala, Jô, você pode dar uma força? Você fala da peça, ele te convida para o programa, entendeu? Ele te encaixa, né? Que é isso que o pessoal entender, é quando está tudo fechado de pauta, ele te coloca.
É tipo um médico, chega no médico,
exato,
o médico encaixa.
Não, e você pediu para ele falar.
Só
e
pra ele falar.
E ele falou, não, você vai dar uma entrevista.
Você vai dar uma
isso
entrevista.
Isso é muito... A generosidade de alguém que é muito grande.
Muito grande, é isso que eu ia falar. Porque ele era o maior, né, assim, e é um gênio. É um gênio em tudo que ele fez.
Para quem tá ligando o rádio agora, Jô Soares morreu nessa madrugada, aos 84 anos de idade. José Eugênio Soares, quem confirmou foi a ex-mulher dele, a Flávia Pedra Soares. Ela confirmou nas redes sociais e a razão da morte não foi informada.
Ele estava internado já.
Estava internado já, né? E vai ter um velório, uma despedida apenas para familiares e amigos. Isso também, esse local também não foi informado. Não vou fazer essa pergunta para a Natuza, né? Porque a Natuza deve saber. E obviamente que ela não vai falar para a gente, né? Mas, Natuza, obrigado pelo teu carinho.
Obrigada,
a gente,
meu
a gente
amor.
Ouve muito pessoas aqui quando alguém morre. E acaba virando uma homenagem. Assim, a gente sabe que é um momento muito complicado. Assim,
sim.
Né? Mas a gente sabe que também isso é uma homenagem para quem se foi, né? Acaba sendo sempre carinhoso. E o Jô, todo mundo gostava dele, né? Então, obrigado pelo teu carinho.
E eu queria só me despedir falando de um aspecto do Jô que talvez nem todo mundo conheça. O Jô tinha uma pequena equipe de funcionários que está com ele há muitos anos. Essas pessoas estão destruídas porque elas eram apaixonadas por ele. Uhum. Apaixonadas por ele. Essas pessoas estão com o Jô durante todos os momentos da vida dele, da vida privada dele. E isso é um termômetro para dizer quem era o Jô. Né? Pessoas que estão na estrada com ele há tantos anos e que hoje de manhã estavam inconsoláveis com a partida do Jô. Então, a figura pública do Jô, ela é muito conhecida e o Jô tocou a vida de muita gente, mas ele também tocou a vida de pessoas que estão com ele, segurando a mão dele há tantos anos. E o Jô ajudou muita gente. O Jô criou filhos de outras pessoas, bancou educação.
Sim.
De filhos de outras pessoas. Então, esse cara, um cara como ele não vem muitas vezes para o planeta Terra, sabe? E por isso que eu estou feliz de estar aqui fazendo essa homenagem com ele hoje ao lado de vocês. Então, queria dar um beijo na Kelly, no Potter, no Marcelo e você que nos ouve aqui.
Que lindo.
Obrigado, Natuza.
Nossa.
Um beijo.
Beijo. E uma coisa, a Natuza, ela acabou de passar por uma perda. E a gente que passou pela perda, nós perdemos o Davi faz 2 meses. Isso é muito pesado. Daí toda vez que a gente revive e volta no luto, é bem pesado. Então, você, além de tudo, foi muito corajosa de ter vindo aqui hoje. Muito, muito e muito obrigada. É redundante eu ficar elogiando você aqui, porque você já sabe, no privado eu digo o quanto eu te admiro, né? Mas obrigada.
Eu também.
Você
minha amiga.
É.
Eu também.
Uma luz para todos nós. Um beijo.
Oh, meu amor, um beijo para vocês. Obrigada, Kelita.
Beijo.